poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Rui Vieira Neri, musicólogo, ex-secretário de Estado da Cultura, diretor do programa Gulbenkian de Cultura, iniciou os estudos musicais na Academia de Música de Santa Cecília e prosseguiu-os depois no Conservatório Nacional em Lisboa. Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorou-se em Musicologia pela Universidade de Austin, no estado norte-americano do Texas. Foi um dos principais rostos da candidatura do Fado a Património Imaterial da Humanidade, cuja comissão científica dirigiu, e ocupou o lugar de comissário das comemorações do Centenário da República Portuguesa. É autor de uma vasta obra de que se destacam, por exemplo, os livros Para uma História do Fado, História da Música Portuguesa, Para a História do Barroco Musical Português, Amália Nossa ou Fado, um Património Vivo. Na biblioteca de Rui Vieira Neri encontram-se três grandes núcleos de livros: Musicologia, História e Ciências Sociais e literatura. A literatura é a que ocupa a maior parte da casa e dentro dela a poesia também tem uma área muito grande. É assim, Vieira Neri?
Então, por uma questão muito simples, eu quando era garoto lia muita ficção em prosa, devorava. À medida que vou ficando mais velho, sinto que tenho cada vez menos tempo para ler fora da minha área profissional. E a poesia posso ler em doses homeopáticas e, portanto, não só por isso, porque gosto muito de poesia, porque isso também, a poesia também toca pelo lado musical da língua e, portanto, cruza-se com outros interesses meus, mas também por este hábito que eu ganhei de repente parar o que estou a fazer e ir ler dois ou três poemas e voltar para limpar o sistema. Acabei por ter uma biblioteca de poesia bastante grande, em várias línguas que eu posso ler, sobretudo portuguesa, muito, como é evidente, e é uma companhia que me é indispensável.
Indispensável porquê?
Porque acontece com a poesia o mesmo que me acontece com a música, quer dizer, encontro um espelho dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias alegrias, das minhas próprias angústias. E é uma espécie de companhia solidária que está presente, esteve sempre presente em momentos importantes da minha vida e, portanto, eu já não passaria sem ela.
O Rui Vieira Neri aceitou o meu convite para o podcast O Poema Ensina a Cair, agradeço-lhe por isso.
Gosto.
Que tem aqui um desafio inerente, que é a escolha dos 10 poemas da sua vida. Foi difícil essa escolha, imagino.
Quer dizer, eu decidi desobedecer descaradamente ao seu pedido, porque eu era incapaz de escolher os 10 poemas da minha vida, era um exercício suicida. E, portanto, escolhi 10 poemas de que gosto muito. E amanhã, se calhar, faria uma lista diferente, embora aqui haja alguns que são mesmo, enfim, chave para mim. Portanto, é uma lista de 10 possíveis, com os quais eu me identifico muito. Fiz, por exemplo, um critério, foi poesia portuguesa ou em tradução portuguesa. Depois de Fernando Pessoa, excluindo.
Era isso que eu ia perguntar, se teve algum critério.
Foi um critério
porque
possível.
Temos mais,
pois,
portugueses do que poetas estrangeiros.
Quase só, não é?
Quase só.
São poetas que eu ou conheci pessoalmente ou foram do meu tempo. Quer dizer, isso facilitou uma escolha, porque senão eu tinha que ir para os Trovadores e para o João Luís Castelo Branco e para aí fora. Eu parava no Camões e nunca mais de lá saía, e Diogo Bernardo e por aí fora, e portanto assim foram balizas que me ajudaram a escolher 10 poemas possíveis, que eu acho que são todos muito bonitos.
Nunca mais saía do Camões porque gosta muito dele?
Gosto muito, é inesgotável, não é? Porque tem todas as cambiantes da poesia, tem todos os géneros, e é de facto é um labirinto de onde nós nunca saímos, entramos e nunca mais voltamos a sair. Um pouco como pessoa também, não é? Portanto, eu evitei assim os gigantes mais antigos.
O que não quer dizer que os poemas deles não façam parte da sua vida e não estivessem numa escolha, não é?
Gostariam, certamente, mas teria muita dificuldade em escolher um Camões ou um Pessoa. Ou então escolheria poemas muito grandes, o Ode Marítima ou coisa parecida.
Álvaro de Campos é o seu favorito?
É, claramente.
Porquê?
Porque é uma sensibilidade com a qual eu me identifico, que tem muito a ver também com Walt Whitman, com uma série de outros poetas que eu gosto muito. O que não quer dizer que não gosto muito de Ricardo Reis, não gosto muito do próprio Pessoa. Mas realmente o Álvaro de Campos é dos heterónimos aquele com quem eu me identifico mais.
Disse, Rui, que a miúde vai, no meio das leituras profissionais que tem, pescar dois ou três poemas dos livros de poesia que tem à mão, e de facto são bastantes, como podemos ver aqui. Como é que é esse impulso? Tem um critério? Vai, agora vou ler Maria Teresa Horta, por exemplo, que é a primeira poeta daqui da nossa lista. Ou vai olhando para a estante?
Não, é um acaso, é um impulso assim, instintivo. Aliás, como faço com a música, o que é que vou pôr agora? É isto, e acabou. Quer dizer, não há um critério organizado. Eu estava a trabalhar sobre barroco, então vou buscar uma coisa da Fénix Renascida. Não. É o que de repente, por alguma associação livre que eu não controlo, nem quero controlar, me vem, ou por simplesmente porque a vista se me parou
ali
naquela lombada, não é?
E depois de tirar o livro e o consultar brevemente, o livro fica fora da estante, ou seja, pode voltar a ele nos dias seguintes?
Eu tento que não fique, porque eu tenho muitos livros e tenho muitos CDs em minha casa. E se eu começo a deixar livros e CDs fora de sítio, a casa fica inabitável. Portanto, eu tento ter alguma disciplina e normalmente, em cada dia, arrumo os livros e os discos para depois poder voltar a encontrá-los, não é? Mas não quer dizer que não possa ficar-se ou até levá-lo para a cama.
Acontece. Das leituras antes de dormir.
Antes de dormir, exatamente.
A Maria Teresa Horta, e por falar nesta ideia de o Rui ter escolhido poetas que conhece ou que conheceu, imagino, seja o caso, seja este caso, conhece a Maria Teresa Horta.
Conheço bem.
E porquê é que escolheu este poema dela, que é um poema que se chama Poema sobre a Recusa?
Bom, um dos critérios que eu acho que verá que está em todos os poemas que eu escolhi é o de uma fluência musical que é muito característica da poesia da Maria Teresa. Eu tenho dificuldade em identificar-me com poesia muito conceptual, muito abstrata, que não tem substância sonora. Até porque eu gosto de ler poesia para mim próprio, eu leio poesia em voz alta.
Em casa. Está a ler um poema lê em voz alta.
Leio em voz alta.
Isso é curioso.
Leio em voz alta porque eu gosto de sentir o som da palavra, eu gosto de mastigar o som da palavra. Portanto, não estou a ler numa perspectiva estritamente racional, estou a ler também a saborear uma musicalidade intrínseca do poema. E a Maria Teresa tem isso muito. E depois tem formas que eu acho que também são formas muito, muito musicais. Neste poema que eu escolhi, o poema sobre a recusa. Por exemplo, há três preposições, depois uma quarta e depois três comentários.
Eu vou ler, Rui, para depois sabermos do que falamos. Então, poema sobre a recusa, Maria Teresa Horta. Como é possível perder-te sem nunca te ter achado na polpa dos meus dedos se ter formado o afago? Sem termos sido a cidade, nem termos rasgado pedras, sem descobrirmos a cor nem o interior da erva. Como é possível perder-te sem nunca te ter achado minha raiva de ternura, meu ódio de conhecer-te, minha alegria profunda?
É exatamente, é uma forma perfeita. Quer dizer, é uma proposição ternária, depois há uma espécie de um refrão que regressa e há esta espécie de grande declaração de amor, de confusão de sentimentos entre a raiva de alguém que é um amor não correspondido e a alegria de ter encontrado alguém que se ama. E eu acho que a Maria Teresa é dos poetas portugueses, talvez aquele, ela e o Eugénio, que melhor expressam esta ideia do prazer de amar. Nós temos muita poesia à volta da dor do amor não correspondido, do sofrimento que o amor implica, do abandono, da traição, por aí fora. E há um lado luminoso na Maria Teresa como no Eugénio, de celebração de um amor que acontece, ou que neste caso até manifestamente neste caso não aconteceu, mas...
Ou se aconteceu já o perdeu, não
já
é?
O perdeu, mas ficou uma alegria profunda, não é? Que eu acho que é uma maneira bonita de encarar o amor e a vida em geral.
Deste contacto que tem com poetas, a Maria Teresa é apenas um exemplo, reconhece-lhes alguma particularidade que os diferencia dos outros seus conhecidos?
Não, acho que são criaturas normalíssimas. Nós estamos sempre à espera de encontrar uma figura desgrenhada, à espera de um raio de inspiração, e não, são cidadãos iguais aos outros, com interesses diversificados, com perfis variados, e eu gosto disso. Não gostaria de alguém me aparecesse com um ar, está a ver, eu sou um poeta
solene,
de joelhos, venera-me que eu tenho aqui o estro criador, não.
Mas, no entanto, eles produzem poesia, fazem poesia, que é uma das artes sublimes.
É, absolutamente, e portanto eu idolatro-os como poetas, mas gosto de me relacionar com eles como seres humanos, como amigos, como gente com quem eu partilho interesses.
Esta sua escolha seguinte, imagino que tenha também conhecido, sim, o David Mourão Ferreira.
Conheci muito bem. Ainda coincidi com ele na Fundação Gulbenkian, quando ele era diretor do Serviço de Bibliotecas, e tive uma relação, não foi muito longa, porque ele morreu pouco tempo depois, mas uma relação muito, muito, muito bonita e muito enriquecedora para mim.
Que memórias é que guarda dele?
Do sorriso, sobretudo, do David, que era de facto encantador, quer dizer, a primeira vez que lhe falei ia um bocadinho pronto a fazer uma espécie de homenagem, enfim, a um mestre. Eu tinha crescido a ouvir as imagens da poesia europeia na televisão, portanto era uma figura veneranda, não é? E ele pôs-me de tal maneira à vontade na conversa e com um interesse no que eu estava a dizer, e eu era um miúdo, não é? E com dando todos os sinais que estava a gostar de conversar comigo, e isso foi uma coisa muito, muito bonita. Eu de repente dei por mim a tratá-lo por David, naturalmente, sem pensar muito nisso. E depois gosto muito da poesia dele, mais uma vez. Há um lado de cantilena que eu acho que é muito bonita. A língua portuguesa soa muito bem na pena do David.
Quer ler este poema?
Quer, com certeza. É a ladainha dos póstumos natais. Há de vir um Natal e será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio. Há de vir um Natal e será o primeiro em que hão de me lembrar de modo menos nítido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que só uma voz me evoque a sós consigo. Há de vir um Natal e será o primeiro em que não viva já ninguém meu conhecido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que nem vivo esteja um verso deste livro. Há de vir um Natal e será o primeiro em que terei de novo o nada a sós comigo. Há de vir um Natal e será o primeiro em que nem o Natal terá qualquer sentido. Há de vir um Natal e será o primeiro em que o nada retoma a cor do infinito.
É um poema belíssimo.
É deslumbrante.
Temos aqui em cima da sua mesa da sala a obra poética do David Mourão Ferreira, que de resto acaba de ser editada.
Exatamente.
Pela Ciro e Alvim, e portanto é uma vasta obra, como sabemos.
Claro.
Porquê é que escolheu este, do Natal?
Porque foi um dos primeiros poemas que eu gostei de ouvir. Lembro-me de ouvir ler este poema num dos programas e de me figar, e ele lia com aquela entoação, há de vir um Natal e será o primeiro em que se veja à mesa o meu lugar vazio, e era uma coisa que eu achava uma performance, não é?
Exato.
Não é a maneira como eu gosto de ler, mas é uma maneira como eu gosto às vezes de ouvir. O que era muito de época também, o Eugénio lia assim, a Natália lia assim, e portanto foi um dos primeiros poemas dele a que eu prestei atenção em adolescente.
esse contacto com a poesia de adolescente resulta dos programas de televisão, resulta também da escola, resulta de casa, da biblioteca de casa? Como é que foi?
Resulta sobretudo de casa. Minha mãe gostava de poesia, gostava de recitar poesia. Nós tínhamos um programa em casa muito divertido, que era, meu pai, morador, agora comprou um gravador daqueles de fita. E nós fazíamos em família, com os amigos, fazíamos teatro radiofónico, entre aspas, gravávamos peças de teatro, gravávamos poemas, e portanto foi uma coisa que eu me habituei em casa.
Sua mãe também recitava?
A minha mãe recitava muito bem, gostava muito de Flor Bela Espenca. E então, deixa-me ser a tua amiga, amor, a tua amiga só, já que não queres que pelo teu amor seja a melhor, a mais triste de todas as mulheres, para aí fora. Quero amar, amar perdidamente, aquelas coisas. E ela sentia muito aquela poesia. Tenho uma memória muito, muito carinhosa dessas cenas. E isso deu-me muito o gosto da leitura e da leitura em voz alta. E o gosto, por, como eu dizia, para esta sonoridade da língua, da linguagem poética.
Desse encontro inicial, ou esses encontros iniciais com a poesia, recorda-se de quando é que gostou mesmo? Eu, por exemplo, eu sei exatamente qual foi o poema que me fez pensar de outra maneira, ficar assim com cara de ponto de interrogação, exclamação, não é? No seu caso, recorda-se quando é que foi o encontro, com que poeta foi? Tem ideia, não?
Há assim vários momentos. Uns são um bocadinho... É uma coisa extra poética, é porque pelo contexto em que foi. Por exemplo, o meu pai achava muita graça, tinha assim meia dúzia de poemas que sabia de cor. E que nos ensinava e que nós sabíamos de cor. Por exemplo, Bassus, Mulher Dali, Pastora de Camelas, Viu de Noite ao Fulgor das Rútilas Estrelas, Vaílo, Chefe Minaz de Bárbara Pujança, Matar-lhe um Animal, Bassus, Jurou Vingança, Gonçalves Crespo, Juramento do Arbo. E havia assim duas ou três que nós, de brincadeira, recitávamos quando íamos de férias pelo carro até ao Algarve, íamos recitando pelo caminho, muito divertidos. E portanto, essa é mais pela vivência do que por uma escolha literária. Mas depois, na minha adolescência, tive assim uma espécie de revelação com o Eugénio.
De resto, é um dos poetas,
Que eu tenho. E até o poema que eu escolhi é mesmo um dos primeiros que eu tive uma grande fixação nele, embora a minha abordagem hoje seja diferente da que tinha como adolescente. Mas sim, quer dizer, lembro-me assim de alguns.
E na escola, como é que era nas disciplinas de português quando se deu literatura portuguesa? E sim, portanto, poesia também, correu bem?
Correu muito bem, sobretudo quando fiz algumas descobertas que não correspondiam às coisas que eu tinha lá em casa. Por exemplo, lembro que fiquei encantado com a poesia maneirista, com Diogo Bernardes. Eu lembro que fiquei encantado com a poesia barroca, Fénix de Renascida e Frei Agostinho da Cruz, e Jerónimo Bahia, de tal maneira que me lembro, tinha 15 ou 16 anos, estava no liceu, ia para a Biblioteca Nacional e fui ler A Procura da Fénix Renascida inteira, e trouxe-me a edição original, e eu fiquei absolutamente...
Uau.
Como é que é possível? Hoje em dia era impossível, não é? Mas na altura, e lembro-me de começar a ler também as letrilhas do Góngora e os sonetos do Quevedo, e gostar muito desse repertório que não tinha conhecido em casa, não é?
Portanto, teve uma adolescência e início de idade adulta onde a poesia já era muito presente,
sim,
na sua vida.
Sim, claro. E depois, à medida que também a minha formação musical ia avançando, também contactei muito com canção, não é? Com lead sobre textos de Goethe e Heine e Rückert e melodia francesa sobre Verlaine e Apollinaire e Baudelaire e por aí fora. Portanto, mesmo na minha parte de formação musical, havia um lado de interação muito grande com a poesia.
Com a poesia. É. E depois, quando pensamos no Rivera, pensamos também no fado, não é?
Sim, sim.
Também, imagino,
claro,
acaba por se cruzar com estes poetas portugueses que, de resto,
alguns
nos levam aqui à próxima escolha, que é o
Pedro Almeida de
Melo, não é? Ou seja, como estudou o fado e estuda o fado, também naturalmente há aqui uma relação com os poetas portugueses que escreveram para o fado, não é?
Sim,
que escrevem.
Sim, não tenho a certeza de ter sido por causa do fado que eu gostei deles. Se calhar foi mais o contrário. Eu gostei muito quando a Amália começou a cantar estes poetas e gostei de se aproximar em duas coisas que eu gostava, que era fado por um lado e grande poesia por outro. Porque a poesia tradicional de fado, que hoje em dia valorizo muito, mas que é uma poesia popular, uma poesia mais simples, com outros códigos, apesar de tudo, do ponto de vista da substância poética, autónoma, não é tão rica, não é? E, portanto, poder ter o abandono do David Mourão Ferreira, ou o Povo Clavas no Rio, ou Sidónia Muralha, ou os outros poetas que a Amália cantou, de facto, foi a junção de duas coisas que eu gostava muito. Este poema que eu escolhi, O Rapaz da Camisola Verde, do Pedro Homem de Melo, que eu conheci muito bem, que foi muito amigo do meu pai, eu tenho vários livros dele dedicados ao meu pai, e um até dedicado a mim quando era criança. Este poema a Amália cantou, mas só cantou uma parte, e eu depois só percebi o sentido do poema quando era já crescidinho.
Então, posso ler? Claro que sim.
Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntarnãoofende.pt.
O Rapaz da Camisola Verde. Lembro o seu vulto, esguio como um espectro, naquela esquina, pálido, encostado. Era um rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. De mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era o rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Quem o visse ao passar, talvez não desse pelo seu ar de príncipe exilado, na esquina, ali, de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Perguntei quem era, e ele me disse: sou do monte, senhor, e seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos? Na minha frente estava um condenado. Vai-te, rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Ouvindo-me, que doce altivo o moço, indiferente à raiva do meu brado. E ali ficou, de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Ali ficou. E eu, cínico, deixei-o entregue à noite, aos homens, ao pecado. Ali ficou, de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que eu só pudera ter salvado. Ai do rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado.
É um poema triste.
É um poema muito triste e muito bonito. E tem muito a ver com o Pedro Homem de Mel e com aquela identidade confusa e reprimida dele, e ao mesmo tempo é um, também lembra um bocadinho alguns tópicos de Jorge de Sena, não é? Nos Grão Capitães ou nos Sinais de Fogo, desta realidade, daquela luta, que é muito bonito, é um poema muito bonito. E depois, mais uma vez, tem esta forma muito musical de refrão,
não é? É
exatamente.
É?
Mas em que a repetição do refrão tem sentidos sempre diferentes. Eu acho que é isso que é bonito de constatar. Quer dizer, não é uma repetição mecânica. Ela ilumina de forma diferente cada vez que aparece.
Não é só para ficar bem, não é?
Exatamente, a descrição que está a fazer.
Do Pedro Homem de Melo, passamos para a Sofia, de Melo Brainer Anderson. Conheceu-a?
Conheci. Conhecia mal, já conhecia já com muita idade, mas era uma figura solar, uma figura luminosa, de uma doçura, de um encanto, com uns olhos lindos e uma voz que parecia que estava sempre a dizer poesia. Dizem-me que quando se enfurecia que era bom ter cuidado com ela. Mas eu só a conheci nessa versão doce e ficou-me uma imagem muito, muito bonita. Às vezes nós temos decepções, não é? Quando conhecemos um autor de que gostamos muito e depois a figura desilude-nos em relação
a todas as áreas. A todas as áreas. Da música, da literatura.
Com os compositores e nos intérpretes. Mas há uns casos em que não, em que a imagem corresponde à imagem que nós construímos previamente a partir da obra, e neste caso na Sofia foi o caso.
Já conhecia, imagino, claro, a poesia da Sofia quando a conheceu, já gostava?
Sim, conhecia,
da...
conhecia, já, quer conhecia dizer, já tinha lido muita coisa e ela ficava Acho que gostava de ver que eu gostava da poesia dela, e como qualquer criador.
Ah, mas alguém disse-lhe isso, então.
Sim, 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 claro. Acho que lhe fiz uma grande declaração de amor, não é?
E recorda-se da reação dela?
É uma senhora com generosa, uma rainha, não é? A aceitar a homenagem com graça.
Uhum, é. Uhum. A Sofia é autora de uma obra muito vasta. Uhum. Porquê é que escolheu este poema Pátria, do livro sexto?
Porque eu acho que traduz muito a relação da Sofia com a coisa pública. Quer dizer, a Sofia é uma mulher com uma poesia de sensibilidade, à flor da pele, é capaz de se comover com uma árvore que cresceu no jardim, com a casa em que cresceu, com os monumentos da Grécia clássica, mas tem também, até talvez pelo lado cristão, uma sensação de empatia humana, cívica, com o mundo que está à sua volta. E este é um poema que descreve muito bem o que é a relação dela com um país que ela ama e que vê torturado, não é, por um regime ilícito. Uhum. Portanto, É um género de poema que eu gosto, os poemas militantes, que são muito, muito explícitos, que são muito empenhados e que rimam revolução com coração, em geral são pouco eficazes do ponto de vista poético. Uhum. E uma denúncia no plano poético pode ser muito mais eficaz do ponto de vista do despertar da consciência do que um texto mais panfletário, não é?
Uhum, uhum.
Portanto, foi por isso que eu gostei.
Então, quer ler, Rui?
Se quiser, com gosto.
Vamos lá, então.
Por um país de pedra e vento duro, por um país de luz perfeita e clara, pelo negro da terra e pelo branco do muro, pelos rostos de silêncio e de paciência que a miséria longamente desenhou, renta aos ossos, com toda a exatidão de um longo relatório irrecusável, e pelos rostos iguais ao sol e ao vento, e pela limpidez das tão amadas palavras, sempre ditas com paixão, pela cor e pelo peso das palavras, pelo concreto silêncio limpo das palavras de onde se erguem as coisas nomeadas, pela nudez das palavras deslumbradas, pedra, rio, vento, casa, pranto, dia, canto, alento, espaço, raiz e água. Ó minha pátria e meu centro, me dói a lua, me soluça o mar, e o exílio se inscreve em pleno tempo. É uma coisa extraordinária, não é?
É um grande poema, sim.
É um grande, grande poema.
E é um poema onde, como o Rui dizia, a Sofia emite, digamos, uma opinião, não é? Sobre
sim,
o país,
claro.
Sobre Portugal, sobre o nosso país. Há muitos poemas desses. Acha que a poesia também serve para isso? Para opinar sobre o cotidiano, sobre...
A poesia serve para abordar todos os aspectos da condição humana, não é? E, portanto, serve para abordar o universo dos sentimentos, serve para abordar a nossa relação com o mundo, a nossa relação connosco próprios e, naturalmente, a nossa relação com a sociedade. E o mal-estar, ou as causas, ou os valores que nós prezamos nessa relação com o mundo. A Sofia tinha muito essa dimensão, não era de maneira nenhuma uma neorrealista, nem uma mulher do realismo socialista, portanto, não. E, no entanto, tem alguns poemas que são claramente engagé, não é?
Sim.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Quer dizer,
e outros. Assim, mas são exceção de maneira geral quando ela está a falar de política, se quiser pôr a coisa nestes termos, ela está a falar da pedra, do rio, do vento, da casa, do pranto, do dia, tudo aquilo que ela ama no país e depois a expressar o choque que ela tem perante este país com coisas tão belas que está em exílio, não é?
Uhum.
E portanto é um poema que é muito...
É uma tomada de posição.
É uma tomada,
não
é? De posição.
De certa forma. O Rui acha que a arte, seja ela literatura,
sim,
música, outra arte, está ligada ou pode estar ligada precisamente a tomadas de posição que têm a ver com contextos pois. Políticos e com podem interferir de alguma maneira?
Vamos lá ver, há grande arte e grande poesia que não está a intervir do ponto de vista político e há poesia que intervém poesia, do ponto de vista político que é muito má poesia, quer dizer, portanto, não é uma obrigação a cada momento, há muitas outras esferas do cotidiano, da existência, da condição humana, como eu dizia, é que a poesia e a arte podem responder, que não têm necessariamente a ver com o domínio político, claro. Mas também pode.
Era isso que lhe perguntava, se acha que pode?
Também pode, e se o fizer bem é até uma arma, não é? Como diria o Zé Mário Branco, não é?
Sim.
É até mesmo uma arma muito, muito eficaz, não é? É por isso que nós gostamos do Neruda, é por isso que gostamos do Hélio Arra e de tantos poetas que souberam fazer isso muito bem, não é?
O Rui disse o Hélio Arra e na minha cabeça foi o Liberdade, não é?
Claro, claro.
Claro, logo. Da Sofia passamos para um surrealista, Alexandre O'Neill.
É.
E um belo poema
vem
também.
Vem por associação.
Pois.
Porque são ambos sobre a pátria, não é?
Exatamente. O poema Portugal. O O'Neill, bem, tinha aqui umas características diferentes, não é? Gosta da poesia dele?
Gosto muito. Gosto
Porquê?
Muito. Gosto muito e até me surpreendo gostar tanto porque o O'Neill... Não é tão musical, não é tão emocional, tem uma distanciação às vezes irónica, dura, que até poderia não ser o meu cup of tea, mas é tão bom que eu cá por gostar imenso.
E escolheu este Portugal por associação com a ideia de pátria do poema da Sofia, que é um poema que eu imagino que não seja muito fácil de ler. O Rui ensaiou, digamos assim, praticou antes, não?
Sim.
Quer ler? Está boa, então
Exato.
Vamos lá.
Oh, Portugal, se fosses só três sílabas, linda vista para o mar, Minho Verde, Algarve de Cal, Jerico rapando os punhaços da terra, surdo e miudinho, Moinho abraços com um vento testarudo, mas embolado e afinal amigo. Se fosse só o sal, o sol, o sul, o ladino pardal, o manso boi coloquial, a rechinante sardinha, a desancada varina, o plumitivo ladrilhado de lindos adjetivos, a muda queixa amendoada de uns olhos pestanítidos. Se fosse só a cega rega do estio, dos estilos, o ferrugento cão asmático das praias, o grilo engaiolado, a grila no lábio, o calendário na parede, o emblema na lapela. Oh, Portugal, se fosse só três sílabas de plástico, que era mais barato, doceiras de amarante, barristas de Barcelos, rendeiras de Viena, toureiros da Goulgã, não há papo de anjo que seja ao meu derriço, galo que cante a cores na minha prateleira, alvura arrendada para o meu devaneio, bandarilha que possa enfeitar-me o cachaço. Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, golpe até ao osso, fome sem entretém, perdigueira amarrada e sem narizes, sem perdizes, russinho engraxado, feira cabisbaixa, meu remorso de todos nós.
Foi um bom momento, obrigada. Gostei muito mesmo.
Muito obrigado.
Gostei muito da sua leitura. É um poema forte este e termina desta maneira, meu remorso de todos nós.
Ele joga muito bem com esta falsa distanciação, não é? Isto parece aquela coisa snob, ai que horror, que país tão provinciano, tão não sei o quê. E depois há uma espécie de dor profunda que vem ao de cima com uma força muito grande.
Que é uma poesia, lá está, que também tem a ver com o período em que este poeta viveu,
claro.
A época portuguesa.
Claro, claro, claro.
Mas
que certamente tem muito a ver com o atual, não é?
Também,
com
também.
Esta turistificação barata de Portugal, esta tipificação turística, esta obsessão do bed and breakfast a correr com as pessoas dos bairros para vender uma imagem estereotipada de Portugal.
Preocupa-o isto que está a acontecer?
Sim, claro que sim, claro que sim.
Acha que descaracteriza, de certa maneira,
acho,
as cidades e o país?
Acho que rouba a alma ao país, acho que claro, digo isto com um sentido de equilíbrio. Claro que é bom que haja turismo, claro que é bom que haja todo o dinamismo económico que isso implica, mas acho que é preciso manter algum equilíbrio com valores, sob pena de que o próprio encanto que nós tentamos vender desapareça e fique de plástico, não é?
Uhum. E creio que já estamos perto disso, é?
Eu acho que temos um risco disso acontecer, não é?
Uhum.
Espero
uhum.
que tenhamos o bom senso de não exagerar.
de pôr um travão, não é?
É.
Eugénio de Andrade, conheceu?
Não, não o conheci. Tivemos amigos comuns e nunca cheguei a conhecê-lo. Quando uma vez tinha combinado ir visitá-lo, ele não estava bem, de saúde, e acabei por não ir, e depois acabei por não o conhecer. Mas senti que o conheci porque foi dos primeiros poetas que eu li sistematicamente por minha iniciativa, não porque em minha casa houvesse, não porque na escola se lesse, mas porque li, uns amigos me recomendaram, e eu comecei a ler, apaixonei-me e comprei. E depois, quando fui para os Estados Unidos, levei comigo a obra completa do Eugénio.
Ah.
E lia muito. Enfim,
foi a única poesia que levou?
Foi a única poesia, era limitado o que eu podia
claro,
levar.
Claro, portanto, claro. É. Mas é curioso ter escolhido o Eugénio de Andrade, que tem uma poesia, digamos, que tem alguns traços que são mesmo de Eugénio de Andrade. Aliás, há quem diga agora na poesia contemporânea que a poesia não tem as gaivotas, o mar, que encontramos no Eugénio.
Quer dizer, há uns eugéniozinhos, não é? Há uns tipo Eugénio, não é?
Gosta deste tipo de poesia do Eugénio de Andrade?
Gosto no Eugénio.
Com estas imagens.
Gosto no Eugénio. Quer dizer, gosto os barcos, o rio,
a água,
e depois a Sofia faz isso de uma forma mais íntima, mais suave, mais púdica, de certa maneira. O Eugénio gosta deste lado exuberante, não é? Da palavra, assim que ele lia também.
Este poema, eu vou lê-lo.
Leia, que é tão bonito.
É um poema muito bonito e triste. Chama-se Adeus. Já gastámos as palavras pela rua, meu amor, e o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo, menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente, tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes, tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado, todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo, meu amor, já se não passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus.
Lindo. E fica muito bem lido assim, com descrição, com distanciação brechtiana, não é?
Tantos poemas do Eugénio, porquê este poema de amor e triste?
Se calhar porque foi um dos primeiros pelos quais eu me apaixonei. Eu gosto muito dos primeiros livros do Eugénio, e este é dos primeiros. Não sei, às três há empatias que... há empatias que não se explicam de uma forma muito, muito racional.
Uhum.
Mas esta ideia do encontro do digamos, do êxtase amoroso e depois do arrefecimento gradual, e de repente olhar para alguém que com quem pensávamos que íamos ter a chama permanente e depois perceber que essa chama se apagou e que aquela pessoa que nós amávamos passou a ser um estranho, é uma realidade humana importante que eu acho que ele descreve aqui muito, muito bem e com muita sobriedade, não é? Com uma descrição muito, muito grande.
Ele não deixando, no entanto, de transmitir toda a intensidade
mas há uma certa resignação, não é? A esta ideia da impossibilidade do amor eterno.
E é uma tristeza grande
que
se sente sem usar grandes floreados ou grandes artifícios barrocos, digamos assim.
Isso.
Jorge de Sena, Cantar do Amigo Perfeito é a sua escolha seguinte.
Uhum.
É um belo poema também, já lhe vou pedir para o ler. Agora, porquê o Jorge de Sena? Rui?
Bom, eu acho o Sena, no seu conjunto, talvez o grande escritor português do século XX, quer dizer, como romancista, certamente, quer dizer, Os Sinais de Fogo, acho que são a obra-prima do romance português do século XX. Talvez ali, tac a tac, como há o tempo no canal
do Nemésio.
Do Nemésio, mas é um escritor extraordinário. E depois, é um poeta absolutamente extraordinário, é um ensaísta brilhante. E eu fascina-me ao mesmo tempo que move-me no Sena um confronto que eu sinto muito sempre entre um Sena racional e um Sena emocional. E eu acho que a poesia é talvez o veículo em que ele deixa passar mais esta dimensão de um poeta reprimido, por assim dizer, na sua vida. Um homem que em criança quis ser músico, que gostaria certamente de poder dedicar-se em exclusivo à sua escrita e que teve que ser engenheiro e que depois teve que dar aulas, carradas de aulas, de coisas que não interessavam especialmente, que ficou com responsabilidades de uma família enorme às costas e com necessidade de ganhar dinheiro para a sustentar. Por outro lado, tem, quer dizer, este peso de uma espécie de respeitabilidade burguesa que ele teve que assumir e a revolta que isso lhe provoca de vez em quando sai muito, é muito evidente na obra dele, e eu acho que é muito forte. E depois tem um domínio da língua notável, quer dizer, há um controle do ritmo da poesia que não é propriamente tão musical como a Sofia, ou o Eugénio, ou o David, mas que tem um controle de sonoridades muito racional, talvez porque ele gostava muito de música e gostava muito de Bach, e talvez houvesse alguns paradigmas que ele transpôs, não sei se consciente ou inconscientemente, de uma coisa para a outra, mas admito até que conscientemente, porque mesmo na análise de poesia que ele faz, o Camões, por exemplo, ele gosta muito de encontrar paradigmas quantitativos para explicar os efeitos poéticos, e portanto não me admirava que pudesse realizar isso, mas ao mesmo tempo o que nós sentimos é que, mesmo havendo um paradigma formal, depois há uma espécie de de subversão poética desse paradigma. Nunca é apenas a forma pela forma.
Sim, sim.
E eu acho que isso é muito bonito.
Acha que ele, o Rui acaba de dizer que para si o Jorge Sena é o grande escritor português do século XX. Acha que tem esse reconhecimento?
Não, acho que não. Acho que não tem.
Por que será que isso acontece?
Para já porque morreu muito novo. Depois porque passou grande parte da vida fora.
Nos Estados Unidos.
Primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, se o Sena tivesse durado mais 20 anos e tivesse vivido esses 20 anos numa cidade livre, aberta, democrática, como outros escritores, e pudesse ter interagido mais com gerações mais jovens de uma forma direta, eu acho que ele seria um monstro sagrado. E é em muitos aspectos, quer dizer, talvez seja uma coisa um bocadinho iniciática, mas para quem o conhece, são raras as pessoas que eu conheço que conhecem bem o Sena que não têm uma veneração muito especial pelo Sena.
Mas porque será que não é tão conhecido assim, como é conhecida a Sofia como poeta, ou como é conhecido o Nemésio, até
Acho, eu não sei, ah, se, não sei. Não sei se, eu, se, se o Demésio tem mais reconhecimento. Acho que o Demésio também está injustamente esquecido. As pessoas lembram-se das conversas em, nas conversas na televisão, mas nem toda a gente, muito pouca a gente conhece a poesia do Demésio, por exemplo, que é lindíssima. E mesmo a ficção, não, acho que não há muita gente que tenha lido O Meu Tempo no Canal.
Acha que não?
Acho que não. Não é um best-seller literário. Mas acho que sim, acho que o Senna, se tivesse tido mais de 10, 15, 20 anos, eu acho que teria podido falar diretamente a uma geração mais as gerações sucessivas mais novas e teria tido um público mais amplo.
Gostando tanto dele, teve dificuldade em escolher um poema?
Tive muita. Tive a tentação de escolher um da Arte da Música, que é um dos livros que eu gosto mais e que é, uma vez escrevi num ensaio, que é a mais bela declaração de amor da poesia à música que eu conheço, não é? Mas depois, de repente, cruzei-me com este, que eu gosto muito, e disse, pronto, vai mesmo este.
Vamos ouvir, então?
Vamos. Este é difícil de encontrar o fio à meada. Vamos ver. Então, Cantar do Amigo Perfeito. Passado o mar, passado o mundo, em longes praias de areia e ténues vagas, como esta em que verá de nossos passos a memória, embora soterrada pela areia nova, e em que sobre as muralhas quanta sombra na pedra carcomida guarda que passamos, em longes praias, outras nuvens, outras vozes. Ainda recordas esta, ó meu amigo? Aqui passeámos tanta vez por entre os corpos da alheia juventude, impúdica ou severa, esplêndida ou sem graça, à venda ou pronta a dar-se, ido na brisa ao sol às mais sombrias curvas, e o meu e o teu olhar guiando-se leais, de nós um para o outro conquistando, em longes praias, outras nuvens, outras vozes. Ainda recordas? Diz, ó meu amigo. Também aqui relembro as ruas tenebrosas, de vulto em vulto percorridas, lado a lado, numa nudez sem espírito, confiança tranquila e áspera, animal e tácita, já menos que amizade, mas diversa da suspeição do amor, tão cauta e delicada, em longes praias, outras nuvens, outras vozes. Ainda as recordas? Diz, ó meu amigo. Também aqui, sorrindo em branda mágoa, desfiámos sem palavras castamente cruas, não já sequer os íntimos segredos que o próprio amor, porque ama, não confessa, nem a vaidade humana dos sentidos, mas subtis fraquezas vis, ingênuas e secretas. Em longes praias, outras nuvens, outras vozes. Ainda recordas? Diz, ó amigo. Partiste e foi contigo a juventude. Ficou o silêncio adulto, pensativo e pródigo, e o terror de não ser minha estátua jacente sobre o túmulo frio onde as cinzas da infância desmentem, palpitar de traiçoeira fênix, que só do amor ou só da terra haja saudade. Em longes praias, outras nuvens, outras vozes, tu sabes que elevaste, ó meu amigo.
É muito bonito.
É lindo.
Muito bonito.
É lindo, lindo, lindo.
Ficou o silêncio adulto.
É. É.
E do Jorge de Sena para o Vasco Graça Moura.
É. Esse foi um grande amigo meu. Muito próximo.
Sim. O que é que guarda do Vasco Graça Moura?
Para já, aquela contradição que eu nunca consegui perceber entre um homem de uma sensibilidade requintada, delicada, calorosa, senso de humor, culto, e depois, às vezes, um caceteiro naquelas colunas. E eu dizia-lhe brincadeira, Vasco, você é o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, a gente nunca sabe quando é que encontra o poeta e quando encontra o caceteiro. Eu ria assim e dizia, você acha? E divertíamos muito com esta conversa, mas o Vasco que eu conheci, o Vasco em que eu fui grande amigo, era esse, era o poeta, o homem culto, o homem... com um senso de humor divertidíssimo, com realmente uma cultura impressionante, uma capacidade de passar de um tema ao outro. O Vasco, por exemplo, sabia de música imenso, como amador, nunca tinha estudado uma nota de música. Gostava e falava com muito conhecimento de pintura, bem, de literatura então nem se fala, não é? Era um extraordinário poeta, era um extraordinário tradutor de poesia, como raros houve, talvez o Senna seja o único que poria no mesmo nível. E eu escolhi este poema que aqui pus porque, obviamente, por ser muito amigo do Vasco e da Rosarinho, que era a mulher dele na altura, e ter conhecido as filhas desde bebés, a Teresa e a Joana, gostei muito deste poema em que ele fala da filha que acordou à meia da noite e que ele tem que a embalar e fazer adormecer outra vez. Quero que eu leia.
Sim, quero sim. Vamos lá.
Embalo a minha filha Joana, que acordou num berreiro. A casa está às escuras, vou passando com cuidado para não dar encontrões nos móveis. Embalo esta menina que se calou, mas está de olho muito aberto e quer brincar. E há um halo de luz parda a coar-se pelas persianas e às vezes uns faróis riscando estrias a correrem pelo teto. Levo-a bem presa ao colo, toda de porcelana pesadinha, enquanto a irmã está a dormir, meio atravessada nos lençóis. Ao chegar-me a outra janela, vejo as luzes fugindo na autoestrada em direção ao rio, a uma placa da lua sobre o rio. E trauteio. Já gostava de te ver. Enquanto acendo o fogão para aquecer o leite, e embala a minha filha e a outra está a dormir. Oxalá cresçam ambas airosas e bem seguras, e possam ir na vida serenamente como os rios correm ou como os veleiros voam, ou como elas agora respiram, em cadências regulares, neste silêncio tátil. À meia da noite, um homem acordou no sossego da casa e pôs-se a cuidar do sono das suas filhas pequenas. Oxalá haja fadas benfazejas, esvoaçando das histórias de princesas felizes e potros azul turquesa, e forrem esta casa, e pelas malvadas bruxas alegres sinos dobrem. E estas meninas existam incólumes e puras no seu quente contentamento, mesmo que o mundo vá girando numa ordem sobressaltada, mesmo que os mares agonizem nos seus gonzos de chumbo. Lá fora os carros passam, ainda não é manhã, só alta madrugada, mas passam alguns carros. Deve estar frio e há passos no andar de cima. A minha filha Teresa tosse e volta-se na cama. A minha mulher dorme, mas a Joana ainda não adormeceu e presta a maior atenção e mexe-me na cara quando eu chego outra vez a... Ainda mal abri os olhos. Já ouvi esta toada umas centenas de vezes e passa a mão pelo meu queixo e aconchega a cabeça e as pálpebras começam a baixar-lhe muito devagarinho e a pequenina mão abandona-se na gola do meu pijama e há que dar uns passos para cá e para lá a cantar uma sombra de modinha para ela ficar bem adormecida. E como da irmã, quando a irmã tinha esta idade, eu digo que sei muito desta menina e sei e vou deitá-la outra vez.
Muito obrigada, Rui, foi uma bela leitura.
Eu acho um poema tão bonito.
É muito bonito.
Porque é mesmo este amor de pai para um pai para um filho, não é filho,
sei muito
caso.
Desta menina e sei.
E sei, quer dizer, este sentimento de responsabilidade, de veneração por um tesouro que está ali, não é?
E não é o único, não é? Porque o Vasco Graça-Moura escreveu vários poemas.
Tem um lindíssimo sobre a Teresa a estudar violino, que é muito bonito também.
E agora, sim, vamos para os dois últimos poetas. Isso. Da sua escolha, que são dois poetas estrangeiros.
Isso.
Nono, poeta Constantin Cavafis. Então, vamos...
Isso.
Muito lá atrás,
tradução,
muito lá atrás. Tradução
do Sena, exatamente.
Tudo ligado, isto está tudo ligado aqui, não é? O poema Ítaca. Então, porquê o Cavafis, Rui?
Bom, Cavafis é também um dos meus grandes paixões. Eu conheci, entre aspas, o Cavafis, através do Quarteto de Alexandria, do Dorelli. Era um personagem
e fiquei cheio de curiosidade de ler. Por outro lado, estava a começar a ler o Senna na altura, estamos a falar no princípio dos anos 70, e tinha saído há relativamente pouco tempo a tradução dos 90 poemas do Cavafis pelo Senna, e eu fiquei deslumbrado. E depois, mais tarde, fui aprofundando esta relação com o Cavafis. Comprei a tradução da Yourcenar, comprei a tradução do Mavro Gurdat em inglês, e gosto de comparar, enfim, não sei grego, não posso ler no original, mas gosto de imaginar como seria. Há algumas traduções inglesas que mantêm, por exemplo, a divisão do poema, quando há rimas intermédias, etc. E é uma beleza de poesia. E este poema, o Ítaca, é particularmente bonito, e eu percebo porque é que o Senna gostava tanto dele, porque eu acho que o Senna se identificava com o Ítaca, a ideia do viajante que vai para longe da pátria, não é? Uhum.
Eu vou ler este poema, até porque o último tem de ser o
tem que ser eu, não é?
Ler, pois. E já vamos perceber porquê. Então, Ítaca. Quando partires de regresso a Ítaca, deves orar por uma viagem longa, plena de aventuras e de experiências. Ciclopes, lestrogónios e mais monstros, um Poseidon irado. Não os temas, jamais encontrarás tais coisas no caminho se o teu pensar for puro. E se um sentir sublime, teu corpo toca e o espírito te habita. Ciclopes, lestrogónios e outros monstros, Poseidon em fúria, nunca encontrarás, se não é na tua alma que os transportes, ou ela os não erguer perante ti. Deves orar por uma viagem longa, que sejam muitas as manhãs de verão, quando, com que prazer, com que deleite, entrares em portos jamais antes vistos. Em colónias fenícias deverás deter-te para comprar mercadorias raras, coral e madrepérola, âmbar e marfim, e perfumes subtis de toda a espécie. Compra desses perfumes o quanto possas. E vai ver as cidades do Egito para aprenderes com os que sabem muito. Terás sempre Ítaca no teu espírito, que lá chegar é o teu destino último. Mas não te apresses nunca na viagem. É melhor que ela dure muitos anos, que sejas velho já ao ancorar na ilha, rico do que foi teu pelo caminho, e sem esperar que Ítaca te dê riquezas. Ítaca deu-te essa viagem esplêndida. Sem Ítaca não terias partido. Mas Ítaca não tem mais nada para dar-te. Por pobre que a descubras, Ítaca não te traiu. Sábio como és agora, senhor de tanta experiência, terás compreendido o sentido de Ítaca.
É lindíssimo, e é muito cavafiano e é muito seniano.
Por que diz isso, Rui?
Porque eu acho que é esta experiência de vida com a qual eu acho que o Senna se terá identificado muito, quer dizer, este exílio forçado, este exílio duplo, o exílio da pátria e o exílio daquilo que era o Senna que ele talvez gostasse de ter sido, do ponto de vista humano, do ponto de vista vivencial, e, portanto, esta ideia de uma viagem para longe e da possibilidade de regresso, mas sobretudo a questão do regresso à pátria, não é? Que foi tão, tão duro para o Senna, não é?
Depois... O Rui também viveu fora uns anos. O que é que guarda dessa experiência? Tinha muitas saudades de casa? Adaptou-se bem? Como é que foi?
Comecei por ter uma imensa curiosidade, e a curiosidade disfarçava as saudades. Depois, de repente, assim, ao fim de 6 meses, comecei a sentir muitas saudades e depois adaptei muito bem e voltei na altura certa. Se tivesse ficado muito mais tempo, eu tive quase 6 anos, se tivesse ficado mais tempo, talvez depois tivesse desenvolvido este síndrome de exilado. Não deu tempo para isso. Foi uma experiência muito rica do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista humano, do ponto de vista do meu crescimento como pessoa, e portanto gostei imenso de ir, gostei imenso de voltar.
Pois, portanto, às vezes não... é bom ir, mas também é bom voltar, não é?
Portanto, foi tudo no timing certo.
E agora, para a sua última escolha, Dylan Thomas, o poeta do País de Gales, com um poema muito conhecido, do Not Gold Gentle Into That Good Night, e uma surpresa.
A surpresa é um descaramento sem limite. Eu gosto imenso de traduzir, em geral. Eu gosto imenso de traduzir poesia. Eu não sou poeta, mas não tenho a menor vocação poética, mas... gosto de traduzir e tenho algum sentido de ritmo do ritmo na palavra, do ritmo musical na palavra, e para mim é um desafio engraçado. E portanto atrevi-me, que é mesmo um descaramento enorme, a fazer uma tradução do Do Not Go Gently Into That Good Night, do Dylan Thomas, e vou experimentar a ler.
Vamos lá.
É um bocadinho melodramático em português, mais até do que no que em inglês, mas vamos ver como é que a coisa funciona. Não entres mansamente nessa noite boa. A velhice deveria incendiar-se desvairada perante o cair do dia. Enche-te de raiva contra a morte da luz. Embora os homens sábios, quando o fim se aproxima, saibam que a escuridão é justa, porque as suas palavras nunca rasgaram relâmpagos, não entram mansamente nessa noite boa. Os homens bons, diante da derradeira vaga, chorando quanto os seus frágeis feitos poderiam ter bailado cintilantes na Baía Verde, enchem-se de raiva contra a morte da luz. Os homens selvagens, que agarraram e cantaram o sol em pleno voo, e só demasiado tarde se dão conta de quanto choraram pelo caminho, não entram mansamente nessa noite boa. Os homens graves, perto da morte, que veem numa visão que cega, que os olhos cegos podem flamejar felizes como meteoros, enchem-se de raiva contra a morte da luz. E tu, meu pai, daí do alto desse triste precipício, maldiz-me, abençoa-me com as tuas lágrimas ferozes, peço-te, não entres mansamente nessa noite boa. Enche-te de raiva contra a morte da luz.
Obrigada, é um poema belíssimo e gostei muito da sua tradução.
É um... Eu por acaso, vi várias, uma dos, lindíssima do Ivan Junqueira. Vi noutras línguas, para brincar com as coisas das traduções, e apeteceu-me muito traduzi-lo. Também tenho que dizer que tenho uma relação dupla com este poema. Por um lado, gosto muito de Dylan Thomas e leio muito. E segundo, porque isto também tem muito a ver... Está aí até.
Está aqui.
O meu pai morreu aqui há já uns 7 anos. E eu quase que assisti à morte dele, quer dizer, quase que assisti, e na altura lembrei muito deste poema, de ver de repente um corpo a apegar-se, a última memória que eu tenho dele, digamos ainda consciente, era despedir-se de mim, quando entrou no hospital, a despedir-se de mim, então até logo, filho, e eu sabia que aquilo ia correr mal. E de facto, muitas horas depois já estava em coma profundo e já não saiu. E portanto, nós projetamos coisas da nossa vida na música, na pintura, na leitura, e este para mim ficou associado a esta noção de perda muito forte, e acho que é um poema extraordinário.
Acontece isso com a poesia, não é? Às vezes a poesia tem um efeito quase de espelho, não é?
É, muito.
Identificamos-nos muito.
Coisas que nós... se calhar gostaríamos de ser capazes de expressar daquela maneira e que alguém teve o gênio de dizer por nós.
O Rui disse há pouco que não escreve poesia.
Não, 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 nada.
Nunca experimentou?
Acho que não. Fiz muito e faço de vez em quando traduções para canções. Por exemplo, fiz muita coisa para a Catarina Mulder, porque como tenho feeling para a métrica e para o ritmo, é-me relativamente fácil encontrar correspondências que funcionem musicalmente e que não traiam demasiado o sentido do texto. Mas são umas brincadeiras, são umas versalhadas, não é nada a sério. Nunca tive, não sou realmente, sou mais um analítico do que um criativo. Depois, como analítico, sou apaixonado, quer dizer, guio-me pelo instinto tanto como pela razão, mas não sou eu próprio um criativo em nenhuma arte. Nunca me deu para compor também música, muito embora tivesse estudado composição por formação. Portanto,
muito embora toque um instrumento, não é?
Sim, exato, mas pronto, olho de fora à criação dos outros com deslumbramento.
E a tradução? Não pode entrar aí no... A tradução também, para a tradução também é preciso alguma criatividade?
Vamos ver, eu acho que eu sou criativo como analista. Quer dizer, eu acho que sou criativo como historiador, acho que tenho intuições, de interpretação dos factos. Acho que tenho, se quiser, passa a pretensão, tenho algum rasgo para propor modelos de interpretação das coisas que podem ser originais. Mas eu não acho que isso seja criatividade no sentido verdadeiro do termo. Uhum. É intuição analítica, se quiser. É interpretação,
é diferente.
É interpretação de dados, é a formação de modelos, é outra coisa. Não é a chispa criadora, não é?
Uhum.
E é por isso que eu gosto tanto de poesia, porque é um... estou na ótica do consumidor face a uma arte que eu não seria capaz de produzir.
Pois, é interessante isso.
É.
Mas como tradutor, traduziu este poema porque quis...
Sim.
Já agora tem um poema aqui, em inglês, e porque isso. Não foi lê-lo em várias... Encontrou outras traduções e quis experimentar isso. A tradução. Mas acontece-lhe isso com outros poemas? Ou seja,
sim.
Está a ler poemas noutras línguas e pensa, agora vou experimentar aqui traduzir
para português. Sim, desde que não sejam rimados, porque... ou então a minha tradução é não rimada,
pois,
não é?
Pois, claro, pois.
Sim,
pois.
Sim.
Aí faz isso,
faço
a miúde,
com...
que curioso, e depois mostra às pessoas ou não.
Às vezes, às vezes, mas é uma coisa... Quer dizer, eu tenho a noção de que não sou um poeta, quer dizer, e portanto... isto que fizemos foi uma brincadeira, não é? Maneira que é mais uma homenagem, digamos, humilde ao poema original do que outra coisa. Agora, para a minha digestão do poema, às vezes dá-me jeito de encontrar equivalentes. Faço isso com Baudelaire, faço isso com T.S. Eliot, e faço muito com Dylan Thomas. Tenho vários que traduzi, e acho que é um exercício de leitura interessante.
Uhum. E depois até se calhar os leio em voz alta, como disse
sempre.
Que fazia, não é?
Sempre.
Para ver se resulta, se
sempre.
Está a funcionar
sempre.
Bem
sempre.
A tradução,
sempre.
Imagino
sempre.
Eu.
Claro.
Rui, tenho que lhe agradecer, muito obrigada, gostei
um
muito
gosto.
desta conversa consigo. Vou só fazer-lhe uma última pergunta.
Diga.
Que é perguntar-lhe uma coisa que gosto de perguntar às pessoas, que é, para que é que serve a poesia? A poesia serve para quê?
Para nos lembrarmos que somos humanos, é o melhor espelho da condição humana que eu conheço, talvez a par com a música.
Tinha de estar a par com a música, é. Claro, vindo de um musicólogo. Então, Rui Vieira Neri escolheu 10 poemas destes poetas: Maria Teresa Horta, David Mourão Ferreira, Pedro Homem de Melo, Sofia de Melo, Brainer Anderson, Alexandre O'Neill, Eugénio de Andrade, Jorge de Sena, Vasco Graça Moura, Cavafis e Dylan Thomas. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigado.
O poema Ensina a Cair voltará em breve para continuar a falar de poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.